Você está ouvindo o Petcast.
Saudações, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Petcast, o podcast do Pet de Ciências Econômicas. Eu sou Felipe Rocha, o host desse programa, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente nesse momento de crise pandêmica que estamos vivendo. No momento, a única coisa que nós podemos fazer para tentar frear o avanço da pandemia é manter o isolamento social. Sair de casa somente em casos de extrema necessidade, sempre se protegendo com máscaras, evitando o contato físico com outras pessoas e, claro, mantendo as nossas mãos limpas. No entanto, o risco de contaminação não é o único problema que uma pandemia dessa magnitude pode trazer. Um dos maiores problemas em se ter um isolamento social por um período tão prolongado é a ansiedade, a aflição e diversos fatores prejudiciais à nossa saúde mental. E por isso, hoje nós vamos bater um papo sobre saúde mental. E para bater esse papo aqui comigo, como sempre, claro, Paulo Henrique Luz.
E aí, gente, Paulo aqui mais uma vez com vocês. Hoje o tema vai ser muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, dada a importância desse debate que vamos ter aqui hoje.
E a nossa convidada de hoje é uma psicóloga e especialista em clínica gestáltica, Theia Miranda.
Olá, boa noite. Espero que a gente possa ter um ótimo bate-papo aqui com vocês.
E para iniciar nossa conversa, eu quero saber de você, Theia, como é possível nos tranquilizar com todos esses acontecimentos, com todo esse choque de informações negativas, esse medo do novo, desse isolamento do contato com os nossos amigos, da faculdade, do trabalho e até mesmo com nossos familiares.
É importante enfatizarmos que em um momento de crise, como nós estamos vivendo, um momento de pandemia, falar em manter a calma totalmente é algo, inclusive, um pouco inútil. Aí você fala assim, como assim inútil manter, né? Vou falar manter a calma. Porque, de certa forma, o nosso corpo, ele se prepara, né? O nosso organismo, ele vai se preparar para algo novo. E todo novo, ele vai fazer com que a gente sinta uma certa aflição, uma certa ansiedade, porque nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer. Então, na verdade, seria não o manter-se calmo, paciente, como as pessoas falam, né, no senso comum, mas tentar lidar com as emoções que realmente elas vão vir. Às vezes a gente vai alterar o sono, vamos ficar um pouco mais aflitos ou um vazio existencial no momento que nós perdemos, na verdade, algumas coisas. As pessoas estavam estudando, outras estavam trabalhando, enfim. Na verdade, a gente vai ver aqui hoje que a gente vai tentar aprender a lidar com a situação. Mas a calma por si só, né? Dizer, vamos manter a calma por si só, é algo inútil de nós falarmos nesse momento.
Falando por experiência própria, eu acredito que o que aumenta muito essa ansiedade é a sensação de impotência. É o fato de que ficar em casa é a única coisa que nós podemos fazer e tudo está acontecendo muito rápido e de maneira descontrolada. A gente já vinha há algum tempo se deparando com o aumento de casos em outros países e era de se esperar que chegasse aqui no Brasil. Acontece que quando chegou foi tão rápido a maneira como se espalhou e numa escala tão grande que foi até assustador. E esse sentimento de ser algo muito além do nosso poder, que não podemos fazer nada, que somos simplesmente passivos no meio dessa crise, acaba agravando muito mais a nossa ansiedade e causando sérios problemas para a nossa saúde mental. Eu queria saber se você acha que essa sensação de impotência ela realmente tem alguma relação com os problemas relacionados à saúde mental.
Com certeza, Felipe e Paulo e todos que vão nos ouvir, de fato, pode provocar essa sensação. Na verdade, todo novo, toda coisa nova, ela faz a gente se desafiar, né? O nosso organismo se desafiar. E quando eu falo organismo, eu não estou separando aqui corpo e mente, né? São duas coisas integradas, né? O nosso corpo, ele reage conforme as nossas emoções, os nossos pensamentos no dia a dia. Então, como essa crise, ela, e quando eu falo crise, é crise em todos os sentidos, né? A pandemia, apesar de estar no setor saúde, digamos assim, isso tem um impacto na economia, impacto nas nossas relações cotidianas. São diversos impactos que nós podemos colocar, impacto ambiental, por exemplo. Então, de fato, essas questões fazem com que sintamos em um novo episódio de vida. E qualquer coisa, por exemplo, um exemplo aqui. Se você vai a primeira vez apresentar uma apresentação lá na escola ou na faculdade, é a primeira vez que você está fazendo isso daí, obviamente é uma questão nova para você e isso vai aumentar os seus níveis de ansiedade. E essa falta de nós termos controle, né, sobre essas questões que nos assola nesse momento, de quando é que a gente vai voltar para o trabalho normal, quando é que nós vamos voltar à rotina de estudos, ou quando é que eu vou poder presencialmente ver os meus familiares, enfim, quando é que eu vou poder viajar, né, fazer coisas que nós gostamos no dia a dia, isso faz realmente com que sintamos aflitos nesse momento. Na verdade, é até bom colocarmos aqui na mesma proporção que a gente não tem controle sobre praticamente nada, né? Vocês vão achar até um pouco estranho dizer isso, mas a verdade é essa, né? Às vezes a gente não tem controle sobre o que a gente pensa, sobre como é que nós vamos sentir. A gente tem controle sobre como a gente vai reagir sobre as coisas que nos acontecem. Isso nós podemos dizer assim que a gente pode manejar, mas as coisas que estão aí a gente não tem controle. E esse não ter controle é o que faz muitas vezes a gente sentir dessa forma.
Eu acho assim, Teia pode completar aí melhor, né, o que eu vou dizer agora, mas eu acho que isso, essa relação com o novo, essa relação com o desconhecido, a gente percebe que o protagonista vai ser o medo, né? Porque geralmente o medo é algo natural. O medo vai acontecer. Sim. Independente, né? Eu acho que é uma relação de defesa do nosso corpo. É importante ter o medo. Mas frente à Covid-19, essa pandemia que se instaurou, é um cenário tão incerto que eu acho que as pessoas acabam lidando com medos em excesso. Eu acho que é ali que mora um grande problema. E talvez esse medo seja alavancado por excesso de informações ou por informações mal selecionadas, que pode aumentar o pânico, e em pânico nada vai ocorrer bem.
Justamente. Essa fala é muito importante, Paulo, porque o medo, como todas as outras emoções, alegria, tristeza, raiva, que nós sentimos no dia a dia diante das circunstâncias da vida, o medo também é um sentimento para a nossa sobrevivência humana. Né? Imagina você num penhasco. A sensação quando você olha de lá, ixi, se eu dar um passinho mais aqui, eu posso cair e eu posso morrer. Né? Então, a mesma coisa ocorre quando nós temos incertezas. A questão é, devemos realmente estar com medo? É até uma pergunta. Sim, existe sim um perigo? Sim, um perigo invisível, inclusive, que é do vírus. Mas uma questão que a gente precisa compreender é como é que está essa aglomerado de pensamentos e reais também sobre essas questões que nos envolvem, né? Ah, eu vou morrer, meus familiares vão morrer. Ou seja, qual a certeza desse medo de fato que ele está acontecendo no seu dia a dia, né? A realidade. É sempre bom a gente olhar para a realidade que está acontecendo no momento. Isso não estou dizendo de quem perdeu seus entes queridos, né? Obviamente, eu estou falando isso da relação que nós estamos fazendo, se no seu momento de vida isso está acontecendo. Então, ou seja, esse medo de fato que nós estamos colocando de um pensamento a uma proporção maior, de fato está acontecendo na realidade com você, especificadamente, que é sempre bom enfatizar isso. Então, é importante a gente entender que o nosso corpo ele se prepara para ter medo justamente para a gente se cuidar. Então, o que nós podemos fazer para se cuidar? É isso que nós temos que se apegar. É esse o procedimento do medo ter vindo nesse momento. Né? O medo ele tem essa função de nos falar, pode ter um perigo aqui. Por isso que a gente tem que lavar as mãos, né? Ficar em casa, cuidar das pessoas mais idosas, pessoas que têm comorbidades, algum risco. Então, são essas questões que esse sentimento de medo, ele é, digamos assim, funcional. Agora, ele se torna disfuncional quando a gente colocar um emaranhado de pensamentos totalmente disfuncionais. Como é que vai ser o futuro daqui para frente? Ou seja, incerto. Isso não vai me ajudar a viver agora o momento presente, que é o mais importante agora. Ah, meus familiares vão morrer todos. Enfim, está acontecendo isso na sua realidade? Então é importante estar sempre observando esse jogo de pensamentos que acaba envolvendo essas sensações de medo no momento.
Paulo levantou essa questão do medo relacionado ao excesso de informações, mas a gente tem que dizer que é importante sim você se informar. Você tem que se manter informado sobre a atual situação do país, como que está o avanço da pandemia, se houve uma alteração na curva, mas claro que você tem que fazer um filtro dessas informações. Se você absorve informações demais, você se fecha uma bolha. E a gente tem tantas informações negativas, tão rápidas e de várias mídias diferentes, que você vai se afundar nisso. É importante somente o necessário. Tire uma hora do seu dia, pela manhã ou no final da tarde, para pegar somente as informações que são realmente necessárias para você fazer o seu papel de cidadão, se manter informado sobre a pandemia e cuidar de você e da sua família.
Exatamente, Felipe. Só para completar essa fala sua, que é muito pertinente, o excesso de informações, ele provoca sensações de estresse. É como se a gente estivesse em estresse todo momento. Ou seja, aconteceu algo, eu estou aumentando o tempo todo o meu estresse. Porque quando eu vejo todas aquelas informações de desastre, pessoas que morreram, imagens de enterro das pessoas em massa, hospitais cheios e etc., eu só vou ver o quê? Imagens na minha mente de pessimismo, de não vai ter jeito, vai chegar até aqui, onde eu estou, então todo mundo vai morrer, né? Uma tragédia. A gente sabe que o mundo está vivendo, de fato, uma crise salutar nesse tempo, mas que a gente sabe também que nesse período existiu várias experiências interessantes. Então, assim, você identificar a informação que é importante, o momento que você vai ver realmente o que é necessário, é importante você identificar esse momento. Porém, você ficar fazendo isso o dia inteiro, seu nível de cortisol, né, vai aumentar, que é um hormônio, né, e aí do nosso corpo, e aí você vai estar o tempo todo em adrenalina, né? E a gente precisa estar totalmente equilibrado nessas nossas funções mentais. Lembrando que o nosso cérebro, ele é cheio, né, de neurotransmissores, de várias substâncias que nos traz prazer, que nos traz felicidade, que nos traz bem-estar, e quando isso começa a desequilibrar, obviamente que eu vou ter problemas no meu dia a dia. Então, essa questão de você entender que quais as informações que são necessárias para mim e esse tanto de programas que passa o dia inteiro, eu não preciso disso. Geralmente um jornal vai noticiar a mesma coisa que o outro, então não tem necessidade eu ficar me envolvendo o tempo todo na TV com esses tipos de informações.
Pegando o link das informações, ou melhor dizendo, né, eu quero tratar de uma coisa aqui mais a fundo, que é das informações que a gente vai coletando, pegando esses dados, informações, somando informação e conseguir um conhecimento. Eu acho que a questão do conhecimento é que eu acho muito importante a gente compartilhar conhecimento ou compartilhar informação boa, conhecimento bom. Aqui, queria que Teia desmistificasse uma coisa aqui, porque a gente sabe, né, que a desinformação, o desconhecimento é muito gritante, ainda mais no nosso país, com milhões de analfabetos. Então eu queria que Teia desmistificasse a questão da saúde mental versus a doença mental, né? Porque geralmente as pessoas olham para a saúde mental e acham que é só para louco. Que ter saúde mental é porque você está doente, mentalmente você tem uma doença psicossomática e saúde mental só é para isso. Eu queria que Teia falasse aí e passasse essa informação boa, esse conhecimento bom para a galera que nos escuta.
Fantástico, Paulo, essa questão que você falou. Eu acho que, assim, especialmente agora que nós estamos nesse processo de crise em todas as áreas, eu considero essa crise não apenas no âmbito da saúde, apesar de ser o desencadeante, digamos assim, no momento, a gente entender que nesses momentos a importância da gente estar falando sobre a saúde mental e, ao mesmo tempo, a gente entender como é que eu estou cuidando da minha saúde mental? Então, se eu tenho um pico hipertensivo, logo eu já vou no posto de saúde ou numa clínica particular, seja o que for, ou no hospital, enfim. E quando eu percebo que eu não estou bem, que ultimamente eu tenho sentido muita tristeza, que no meu trabalho não está legal, na faculdade sentindo muita pressão, muito estresse, e não sei identificar, ou seja, não estou legal, não estou conseguindo reagir ou lidar com essas minhas emoções. E desmistificar, especialmente essa questão da saúde mental com a loucura, né? Porque, assim, claro que há a existência, né, de quadros psicopatológicos graves, como psicoses, que a gente trata, mas falar também de saúde mental é falar sobre bem-estar, né? Ou seja, o exercício físico, por exemplo, quando você está exercitando fisicamente, você está colaborando com a sua saúde mental. Quando você se alimenta bem, você também está colaborando com a sua saúde mental. Porque, afinal de contas, e desmistificar isso também, a gente fala saúde mental, a gente logo lembra de um cérebro, né? Uma figurinha, uma imagem. E, na verdade, não. O nosso corpo, ele reage às informações que nosso cérebro coleta, né? Externamente, pelos nossos sentidos, pelas pessoas que a gente socializa no nosso dia a dia. É como se fosse, o corpo fosse a nossa casa. E o corpo, como eu disse inicialmente, mente e corpo, eles se integram. Então é importante a gente entender que a saúde mental é para todas as pessoas. Seja quadros leves, moderados, a graves, seja você que não tem nenhuma interferência de um quadro psicopatológico. E uma coisa importante, quanto mais a gente busca se autoconhecer, se autogerenciar as nossas emoções, a gente também previne casos que possa comprometer ainda mais a nossa saúde mental. Então, saúde mental é para todos e em diversas áreas e em diversos momentos da nossa vida. A todo momento a gente está lidando com ela. Mesmo os leigos que não saibam, por exemplo, que alguma atividade que ele faz no dia a dia, isso vai fortalecer a saúde mental. Então, é importante a gente enfatizar isso e entender que nesse momento, inclusive, é o momento mais chave. Eu acho que a gente nunca falou de saúde mental com um jeito tão, digamos assim, mais intenso. Porque nós estamos vendo o quanto a gente está precisando lidar, especialmente em períodos de crise. Então, a saúde mental, pessoal, é para todos nós.
Isso que vocês falaram é realmente importante porque, inevitavelmente, no pós-crise, nós vamos ter uma gama diversa de pessoas que passaram por momentos de estresse, crise de ansiedade e até mesmo depressão. E como o sistema de saúde vai se moldar para conter esses problemas futuros é o cerne da questão. Porque a gente vive em um país em que a saúde mental, infelizmente, não é tomada com a devida importância que deveria. Isso principalmente na parcela mais pobre da população. E esses problemas vão se agravar no pós-crise, essa pandemia vai deixar cicatrizes talvez eternas na sociedade, vai acontecer mudanças nos nossos costumes, nos nossos hábitos, nos cuidados com a higienização e em todas essas coisas mais simples. E eu espero que também aconteça uma mudança em como o sistema de saúde vai lidar com os problemas relacionados à nossa saúde mental, porque vai se tornar um problema sério agravado após a pandemia.
Exatamente, Felipe. É ótimo a sua intervenção. E só para você ter uma ideia, na Itália, nesse momento, eles já estão pensando em programas de saúde emocional, justamente porque, primeiro, eles estão convivendo com o luto. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram marcadas por esse episódio de ver seus entes queridos falecerem, e eles já estão pensando justamente nisso. E é uma preocupação minha, como profissional da área, mas também, enfim, de vários profissionais que estão preocupados nesse sentido, porque você trouxe uma questão muito importante. Os recursos, especialmente das redes de atenção psicossocial, eles vão sendo retirados a cada ano. Isso é claro que é na saúde como um todo, mas diante de outros programas que existem, né, na rede de saúde, a saúde mental ela vai ficando cada vez mais do lado. Não, Já que tem que tirar de algum lugar, bora tirar um pouquinho lá na saúde mental. Então, é algo preocupante. E como nós estamos nesse processo de mudança, é um momento, inclusive, também das autoridades públicas, dos governos, da sociedade civil, pensar em que modelos de atenção à saúde, especialmente falando aqui agora da saúde mental, como é que nós vamos desenvolver programas nesse sentido. Eu espero que esse processo que nós estamos passando sirva para que a gente possa pensar em implementação de programas dentro da saúde mental. Que o isolamento em si, ele é um sintoma, inclusive, da depressão. As pessoas, elas tendem a ter menos vontade, menos prazer nas atividades e, por isso, se isolam. Então, imagina nesse cenário em que pessoas estavam em tratamento, outras pessoas, como os idosos, como você mesmo disse, que já são pessoas que são ditos pela sociedade produtiva, inclusive, né, que são inúteis, digamos assim. Essa é a palavra que não é dita diretamente, mas indiretamente isso soa para eles. E imagina nesse processo que agora eles vão ter que ficar só isolados. Então, o aumento de depressão em idosos já era um grande, imenso, até porque muitas vezes eles são deixados de lado, os parentes deixam, não cuidam, enfim. E imagina nesse momento agora. Então, o panorama para a saúde mental é um panorama realmente difícil. A gente tem visto aí muitos colegas ajudando, as universidades também ajudando em processos de atendimento online, que é muito legal, mas para além disso, a gente vai precisar pensar nessas políticas públicas também, nesse período antes e pós pandemia, porque toda crise ela deixa sequelas, elas vão nos marcar, vai marcar a nossa história, a nossa juventude que está vivenciando isso, pessoas que não tinham vivenciado, mesmo com uma idade mais avançada. E eu sempre digo uma coisa muito importante, que toda crise também ela pode ser uma possibilidade de mudança. Todas as crises. Às vezes a gente está, digamos, no marasmo. E quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, a gente vai começar a refletir. Começar a pensar melhor em como a gente estava vivendo, em como a gente estava pensando o mundo, pensando em nossa vida, pensando nas nossas relações, na forma como nos comportamos, na forma como nós nos cuidamos. Então, assim, é um momento também, eu acredito que esse momento que nós estamos vivenciando agora, o momento de crise, é um momento também para possibilidades de mudanças, possibilidades, reposicionamentos, novas formas de nós demonstrarmos, né, a nossa essência humana. Então, assim, é o momento de nós, em vez de falarmos só sobre as tragédias que estão acontecendo, parar esse momento para tirarmos lições, para se conhecermos melhor nesse sentido, a observar melhor as nossas emoções, aceitar que muitas vezes nós não temos o controle sobre as coisas. Enfim, uma série de questões que estão nos perpassando e é importante que a gente leve isso de aprendizado para as nossas vidas.
Eu gostaria de fazer agora uma comparação e também uma provocação. Primeiro eu vou fazer a provocação, depois vou trazer uma comparação, que eu já debati isso, já comparei essas questões, inclusive com a própria ideia, tive essa oportunidade, então vou falar primeiro aqui a minha provocação. A minha provocação vai direto na questão do isolamento social. Eu fiz um curso outro dia de liderança na prática e uma senhora que estava participando com a gente, já mais de idade, professora da Universidade de Manaus, ela levantou a seguinte questão. Ela achou forte a questão do termo isolamento social. Né? Ela trabalhou em cima daquilo, ela falou assim, não, eu acho que a questão é isolamento social, a gente tem que se distanciar, correto. Mas por que isolamento social num momento tão difícil como esse? Eu acho que o termo correto ela falou com essas palavras, deveria ser distanciamento físico. A gente vai evitar o contato físico, mas jamais nos distanciar socialmente. A gente precisa manter contato com as pessoas, porque, como a gente já citou aqui, a questão do medo, que gera sensações de desamparo e sensação de descontrole, né? E é daí que vai surgir a minha comparação, quando a gente lembra dessa palavra aqui, desamparo e descontrole. A gente consegue fazer uma relação de uma escola da filosofia helenística, que é o estoicismo, com a questão da saúde mental. A gente percebe que a saúde mental é você estar bem consigo mesmo, você reconhecer seus limites, você saber lidar com as boas e as más emoções. E isso me lembra muito a questão do estoicismo, que é aquela questão de agir naquilo que podemos agir, né? Que aprender a lidar com as adversidades. Eu acho que isso me lembra muito. Mas a questão do agir naquilo que podemos agir é a questão que eu vou levantar na problemática agora, que é a questão do desamparo. A gente pode dialogar aqui de saúde mental. É claro que as pessoas que vão ter acesso a esse programa, elas podem até tentar botar em prática isso. Mas e quem não tem acesso a isso? Quem não tem recurso financeiro para tal, né? Então, acho que a questão do desamparo entra na questão do agir. Que a filosofia estoica é a filosofia da ação, é a filosofia do agir. Então, se a gente conseguiu entrar em conforto com nós mesmos, a gente também pode tentar trazer esse conforto para o outro. Né? Muitas famílias aí que estão impossibilitadas de fazer suas atividades, digamos, econômicas, de conseguir alimento para dentro de casa. Essas famílias estão em total desespero. O medo para elas não é fácil de combater da mesma forma que para a gente. Então, eu gosto de trazer essa questão aqui para levantar. Vamos agir e ajudar os desamparados, né? Da forma que possível.
Então, essa questão do isolamento social e dessas nomenclaturas que nós estamos vendo o tempo todo, quarentena, isolamento, distanciamento, enfim. E essa provocação que o Paulo relata aí, é importante destacarmos o seguinte, que quando a gente fala de distanciamento social, nós estamos falando de um distanciamento físico, presencial, né? Corpo, corporal, digamos assim. Isso não significa, e ainda bem que nós estamos hoje, nessa crise, em uma era digital, e isso é extremamente valioso. Fico imaginando aqui, algumas décadas atrás, se essa crise, nessa pandemia estivesse aí, como ocorreu em outros momentos da história, outras crises um pouco parecidas, com suas diferenças e semelhanças, enfim. Então, assim, quando a gente fala sobre essa nomenclatura de distanciamento social, nós estamos falando nesse nível. Isso significa que hoje, na era digital, nós podemos conectar com as pessoas. E isso é o mais interessante. Podemos falar com pessoas, né, lá no Japão. E olha que legal. Então, de parentes que podem estar lá do outro lado do mundo, digamos assim. E isso nos mantém conectados. Então, precisamos fazer essa diferenciação. O isolamento em si, essa nomenclatura, especialmente para pessoas que teve algum contato direto com alguma pessoa infectada, e aí vai precisar de ficar um pouco mais isolado ainda, né? Porque o distanciamento, ele propõe que a gente fique em casa, mas a gente pode ter contato de comprar, por exemplo, uma comida, enfim, coisas essenciais no dia a dia que nós podemos fazer. E isso é importante. Outra coisa que eu queria dizer nesse tempo que nós estamos em distanciamento é o fato de eu estar vendo muitas pessoas, por exemplo, faça cursos não sei o quê, leia não sei quantos livros, assista maratona na Netflix, enfim, faça um milhão de exercícios físicos, enfim, né, uma série de rotinas para nós. Eu digo que tudo precisa de um certo equilíbrio. A gente sabe que uma rotina sem utilidade, sem vontade, sem prazer, isso também desfavorece a nossa saúde mental. E é por isso que é o momento da gente sermos criativos, né, nesse período. Mas também é um momento importante para que a gente possa desacelerar. Porque A gente tem percebido que nessa sociedade produtivista na qual nós temos, né, em que a nossa força de trabalho, a nossa vida é sempre pelo trabalho, pela escola, pelos filhos, enfim, pela faculdade, são tantas coisas que nós temos que dar conta, muitas vezes a gente esquece desse processo de se jogar na cama e ficar um tempo, sim, né, de desacelerar, de vermos como é que tá nossas emoções do dia a dia, que outras coisas que seriam importantes na nossa vida. Então, a palavra também é desacelerar, é fazer as coisas com sentido. Se ler aquele livro que tá lá na minha prateleira, que eu não lia faz tempo, faz sentido nesse momento, faça isso. Se você vai sentir bem. Se aquela série que tá lá que eu queria assistir, tudo bem. Se eu quero jogar um pouquinho mais, né, ou preciso dar conta de outras coisas, tudo bem. Mas o momento também desacelerar, de inclusive, quem sabe, né, de conversar mais com os nossos familiares. Enfim, uma série de questões que são importantes nesse processo de distanciamento que nós estamos vivendo.
Teia, você tocou em dois pontos que eu ia te provocar, não, né? Pedir para você falar um pouco sobre, que foi justamente essa questão do desacelerar e do ser produtivo, né? Que a gente percebe que a gente vive uma sociedade capitalista e o mais produtivo, né? A gente tem aquela questão da competição. E eu acho que, tipo assim, a gente deve ter que tomar cuidado com esse diálogo do ser produtivo na quarentena. E quando você traz essa questão do desacelerar, eu acho que conforta a gente um pouco, né? Porque quando a gente tenta ser produtivo, seguir o outro e não pensar na gente mesmo, parar para respirar, ter um tempo com você, você acaba se deparando com o problema da ansiedade. E isso vai gerar diversos outros fatores negativos para a saúde mental daquela pessoa. Né? Então achei muito interessante você trazer isso. Então minha pergunta já está respondida, né? Porque você já trouxe aí, já debateu. Mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre ansiedade versus produtividade, fica à vontade.
Então, é fantástico, assim, a gente pensarmos sobre isso, né? Porque assim, são novos ajustamentos que nós temos que fazer agora. Ninguém estava preparado para essas questões que vieram. Muitas pessoas tiveram que mudar seu trabalho, né, para fazer em casa de uma forma diferente, tá aprendendo novas ferramentas. Outros não teve essa opção, tá em casa desempregado, né? Então, assim, e aí a gente precisa muito, muito, muito da intervenção do Estado nesse sentido, nesse momento. É uma opinião pessoal minha com relação a isso, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode esquecer que a pessoa, ela vive com outras pessoas em um sistema. Então, tem como pensar a saúde apenas em um determinado fator. É necessário a gente ter essa visão ampliada sobre as coisas que estão acontecendo no momento. E essa questão da produtividade, de fato, nos amarrota. Quantas pessoas, por exemplo, que não tinham boas noites de sono devido a essa questão de ser produtivo o tempo todo? E aí a gente transferiu para casa essa produção. Eu tenho atendido, inclusive, eu acredito que vocês dois, né? Paulo, eu sei que é universitário, acho que Felipe também deve ser universitário. Eu tenho atendido, inclusive, universitários. Nesse processo, teve que passar agora para os estudos via online. E aí, uma das meninas, um dos pacientes, né, uma moça que eu atendi, estava tendo aula de manhã, tarde e noite. De manhã, tarde e noite. Ou seja, só retirou apenas o fator de ter que ir para a universidade, mas em casa estava sendo, às vezes, até pior, porque os parentes às vezes não entendem por que está o tempo todo no quarto, né? Enfim, uma série de questões. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E as instituições nos cobram isso o tempo todo. Muitas vezes você quer ser o aluno nota 10, digamos assim, mas esse 10 tão valioso, né? Tão importante, é por conta de que faz sentido para você ou porque realmente você quer lidar com as expectativas dos outros, né? Dos professores, das instituições, dos colegas, enfim. E a gente mantém essa correria de ser produtivo o tempo todo. E a gente não se pergunta, eu estou sendo produtivo para quem nessa história? Para os outros? Ou isso faz sentido para mim? Como é que meu corpo tem respondido com essa rotina? E isso, obviamente, vai fazer com que a gente entre em um estado de ansiedade disfuncional. Porque todos nós sentimos ansiedade. A gente sente, sim, é uma emoção natural, as pessoas não sabem disso, às vezes elas vêm assim, eu quero limpar, né, retirar a ansiedade de mim. Aí logo vem eu, né, e falo, olha, retirar a ansiedade de você é impossível. A pessoa olha pra mim assim, como? Mas eu vim aqui para retirar ela totalmente da minha vida. Eu falo, não, existe a parte funcional da ansiedade na sua vida. Né? Ela, de fato, faz com que a gente prevê perigos no futuro, mantém a gente, né, acionado para fazer as nossas atividades do dia a dia, mas de forma desproporcional, de uma forma que nos paralisa e faz a gente ficar assombrados de tudo, criando vários pensamentos acelerados que a gente não dá conta, isso já está de uma forma totalmente disfuncional. E é o que nós estamos vivendo nesse processo de pandemia. E não estamos conseguindo perceber que o nosso corpo, né, nosso corpo, mente, organismo, está pedindo esses ajustamentos frente a essas questões que estão nos incomodando nesse momento de pandemia. E é para além da pandemia, porque nós já estávamos assim. Agora a gente só mudou de contexto, mas a gente já estava dessa forma.
Teia, aqui no podcast a gente sempre faz um game show com o convidado. É tipo uma brincadeira no final de cada programa. Perguntas, jogos e coisas do tipo. Mas como o tema desse podcast é algo que estamos vivendo agora e está relacionado à saúde e ao bem-estar da população, ao invés de um jogo, eu quero que você dê dicas pra gente e pros nossos ouvintes de como cuidar da nossa saúde mental nesse momento tão difícil.
Muito bem. A minha primeira dica para o pessoal que está escutando esse áudio é o seguinte. Primeiro, evitar informações em excessos. Então, escolher apenas aquelas que vai fazer diferença no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu saber quantas mortes tem lá no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, isso não vai fazer muita diferença para o momento que nós estamos vivendo agora. Então, apenas ouça aquelas informações que não são necessárias, aquelas relativas ao seu cuidado pessoal, a como está a sua cidade, para que você possa ter, né, o cuidado, inclusive, de transitar por determinados bairros, enfim. Saber essas informações que são adequadas. No dia a dia, é importante você se conectar com outras questões que são importantes. Então, por isso, já encaixando a dica 2, estamos em, eu falei isso um pouco antes, estamos em distanciamento social corporal, né, físico. Mas não estamos distanciados das pessoas que a gente gosta, no sentido afetivo. Então, é importante a gente comunicar com as pessoas, especialmente nesse momento com as crianças que estão em casa, brincar mais com elas, porque elas também sentem essas emoções e é importante reconhecer essas emoções no dia a dia delas. Aos idosos também, que tiveram sua rotina modificada, conversar mais com eles, se alguém está no momento mais presente em casa, né? Seja se tiver presente em casa presencialmente, se não, via celular. Hoje a gente tem uma série de aplicativos, de programas de chamada de vídeo. Então, esse processo auxilia muito mais. De falar sobre outras coisas da vida. É a minha dica 3, digamos assim. Falar outras coisas da vida. Sim, a gente está vivendo esse processo de pandemia. A gente precisa reconhecer e tomar os cuidados. Se você está tomando seus cuidados, agora é importante também enfatizar outras coisas da sua vida. Quando você sair desse processo, né, o que que você gostaria de realizar? O que que você pode, mesmo em casa, estar realizando com sentido? Então, são essas questões que é importante a gente conversar. Né? Conversar, bater papo, a resenha, né, mesmo do dia a dia. de coisas que a gente não tinha muito tempo para estar realizando nesse momento. Eu acho que uma dica 4 que nós podemos colocar é justamente a gente entender que a maior parte das coisas nós não vamos ter controle. Então nós não vamos ter controle de quantos casos que vão se infectar, de quantas mortes vão ter. A gente não tem controle sobre as questões políticas que estão acontecendo, né? Infelizmente a gente não tem controle sobre isso. Mas o que que você tem controle? Apenas o que você pode fazer aqui e agora, em casa. Esse é o que você pode colocar nas suas mãozinhas. Então, assim, é importante a gente ter essa noção do que nós podemos controlar e do que nós não podemos controlar. Outra coisa muito importante também é cuidar da nossa alimentação, do nosso sono e também do nosso corpo. Você fala, como cuidar tudo isso, né, em casa? Então, você vai perceber que automaticamente quando a gente está muito ansioso, a gente tende a querer comer coisas com mais doce, coisas com mais gordura, uma série de questões. E é importante você perceber, né? Eu reconheço que eu estou ansioso. É importante reconhecer, reafirmar essas emoções. Eu reconheço isso. Quais os pensamentos que estão vindo nesse momento sobre questões que eu não posso controlar? Então, o que eu posso controlar agora? Então, são questões que eu preciso. E uma das técnicas muito interessantes é o processo de escrita. A adolescente antigamente fazia muito isso, né? Escrevendo os diários sobre o que acontecia na vida delas e as emoções que elas sentiam com isso. Nós perdemos um pouco disso. Isso também, inclusive, é terapêutico. Então, escreva sobre essas emoções, de como você está reagindo nesse momento. Vai comparando alguns dias e perceba que existem alguns padrões. Esse processo de monitoramento faz com que a gente perceba que alguns padrões estão desajustados e que, portanto, a gente poderia estar agindo de uma determinada maneira. Então, é interessante a gente reconhecer. Seria a minha dica 6 nesse sentido, né? Acho que 5, não sei, eu estou até perdendo a conta aqui agora. Mas é uma outra dica, é esse reconhecimento. A escrita pode ajudar muito nisso. E aí a gente ir observando esses comportamentos. Então, se você puder fazer um alongamento em casa, alguns exercícios, claro, que é importante a gente perceber o nosso aspecto físico, se eu posso realmente fazer isso, é importante eu cuidar, né? Algumas cidades não têm casas ainda, então dá para fazer uma caminhada pela cidade, né? Em lugares que eu não estou com muito contato com alguém, uma corrida, enfim. É importante eu cuidar dessa parte do corpo, porque isso também vai ter uma influência na saúde mental, de como está a alimentação, se está muito calórica, né? É importante também observar isso. E o sono? Aqui não vai dar para a gente falar sobre dicas de higiene do sono, mas se vocês procurarem na internet, né, no núcleo de estudos de estresse, vocês vão ver lá, coloca lá. Higiene do sono. Vai aparecer uma série de dicas para vocês, no dia a dia, incorporarem nesse processo. Tudo isso, pessoal, inclusive, vai aumentar a nossa imunidade. Olha que interessante como o nosso corpo reage a determinadas atitudes e ações que a gente vai fazer no dia a dia. Tudo isso é providencial, inclusive, para aumentar a nossa imunidade, para que o nosso sistema imunológico esteja forte, né, e feliz, digamos assim, tá? E para além de todas essas dicas, uma outra que eu poderia dar é relativa a esse processo de meditação. Se você for ver também, há vários sites interessantes. Indico aqui, por exemplo, o site da Eureka. Tem algumas práticas de mindfulness, de meditação, que é interessante, porque é um processo que a gente, né, se concentra no nosso corpo. A gente começa a compreender melhor os nossos pensamentos, compreender melhor as nossas emoções. Isso aí dá um tema, né, de um outro podcast, inclusive, mas são algumas questões. Procurar ouvir mais profissionais da área falando sobre isso, vocês vão encontrar com muita facilidade pela internet. A internet, nesse processo, auxilia bastante, né, pessoal? E, claro, se vocês perceberem que não estão conseguindo lidar com outras questões importantes da vida nesse processo de pandemia, é sempre importante procurar ajuda profissional, tá? só um psicólogo ou psiquiatra que tem amparo, né, para estar realmente auxiliando nesse processo de saúde mental são os profissionais mais adequados nessas questões. Então, muitas das universidades, inclusive, principalmente aí aos estudantes, profissionais de saúde, estão fazendo esse processo. Enfim, são de todas as formas, a gente sempre vai achar profissionais que vão estar atendendo agora, via online, especialmente. Então, é bom a gente estar procurando, sim, se cuidar nesse momento e estar procurando essa ajuda que é extremamente necessária ao cuidado da nossa saúde mental. Então, são algumas questões, assim, extremamente importantes nesse processo de cuidado. E eu acredito que são as nossas principais dicas, especialmente aqueles que já estavam em processo de cuidado com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, estavam em processo de cuidado. Nesse momento, não deixar a medicação se você estiver em uso, porque isso é muito importante. Fazer de tudo para estar fazendo, né, o processo psicoterapêutico, mesmo que seja via online, se você estava presencial, mas agora não pode. Tentar ao máximo, quem puder, fazer isso melhor, cuidar nesse processo, agora que a gente está mais precisando, inclusive. Então, assim, são essas dicas no dia a dia para que a gente possa estar incorporando esse processo, que é um processo difícil, mas nós vamos passar por tudo isso, e é importante ter esse otimismo, nós vamos passar. O mundo já enfrentou outras crises, crises das diversas ordens, e a trancos e barrancos tivemos muitas perdas, sim, tivemos, mas também nos avançamos muito. A ciência, especialmente, sempre avançou muito com as crises, porque faz com que a gente comece a repensar várias questões que estavam ocorrendo e comece a gente se perguntar, e aí é onde vem, né, geram diversos insights, diversas respostas, diversas maneiras de lidar no mundo. Então, esse momento também, pessoal, eu provoco vocês a não ser, digamos assim, banalizar, romantizar esse momento, mas terem mais otimismo dentro da nossa realidade. A gente vai passar por isso e nós vamos, sim, fazer desse momento um momento muito ímpar, tanto nesse momento quanto na pós-pandemia. Então, eu espero que a gente vai ter muitos avanços, sim. E já falando, né, agradeço também a vocês que nos ouviram, aos meninos que convidaram, Felipe e Paulo. Né, foi bastante prazeroso nessa sexta-feira ter falado aqui com vocês, tá?
Muito obrigado, Thea, por participar desse episódio conosco, por ter fornecido seu tempo para esclarecer dúvidas sobre esse tema tão importante nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu sei que esse podcast com certeza ajudou alguém que está em casa nesse momento e que vamos receber muitos feedbacks positivos relacionados a essa conversa que tivemos aqui hoje.
É, gente, infelizmente, mais um programa indo ao fim, mas vamos ter mais semana que vem. E para mais detalhes, mais informações, entre em contato com a gente. E se você tem alguma dica para os próximos programas, também entre em contato com a gente no Instagram do Pet Economia Wesb. Vão estar todo o link aqui abaixo, na descrição. E para finalizar, eu também gostaria de deixar uma reflexão com base em uma das dicas de Thea, que é a dica do controle. Que é a ver com controle, daquilo que você controla e daquilo que você não controla. Na verdade, eu vou trazer uma frase de um pensador estoico, como vocês percebem na minha filosofia de vida, amo estoicismo. Tenhamos coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma das outras. Muito obrigado para você que ouve o podcast. Eu sou Paulo e... tchau.
E você pode acompanhar esse podcast de forma gratuita no Spotify. É só pesquisar lá por PetCast e nos seguir no Instagram, @PetEconomiaWesb. Muito obrigado por sua audiência, por nos acompanhar até aqui. Até o próximo programa e tchau.
to treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
I don't care if you do it, and I do you ain't got no money.